Atenção, atenção, moradores de Itaboraí e redondezas. Por causa de um acordo entre empresários e a Secretaria de Saúde de Itaboraí, estão planejando um retorno gradativo de todos os trabalhadores ao Comperge. É isso mesmo, estão se esquecendo que os sistemas de saúde... Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Estamos começando mais uma edição do programa Giro Semanal. Essa semana, a direção do Sindipetro RJ recebeu uma carta dos funcionários, né, dos trabalhadores no Comperge, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Esse complexo ele começou a ser construído em março de 2008. As obras vêm se arrastando. A Petrobras ela é a principal investidora e é um empreendimento de abastecimento da empresa. É considerado um dos maiores no setor no mundo. E ele era para ser, né, um coração de um parque industrial, mas que as obras foram paralisadas totalmente em 2015, quando houve a Lava Jato e tudo mais, e a empresa resolveu priorizar outros investimentos. As obras só retornaram em 2017 e a previsão é de que sejam terminadas em maio de 2021. O Sindipetro RJ acompanha bem de perto toda a situação dos trabalhadores lá, desde que essas obras retornaram, né? E antes também. É um sindicato que atua lá no setor. E nessa semana, né, diante dessa pandemia, o Sindipetro recebeu uma carta dos trabalhadores com várias denúncias e várias reivindicações também. Né? Houve um acordo entre a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí, onde fica o Comperge, com empresários, né, terceirizados pela Petrobras, e eles firmaram um acordo, mesmo diante toda essa situação, inclusive já, né, indicando para um lockdown, eles fizeram um acordo de que todo o serviço seja retomado gradativamente até o mês de junho. Então, né, estamos aqui no estúdio virtual por causa do isolamento. A gente vai conversar hoje aqui no programa com dois diretores do Sindipetro, né, vamos conversar com o Clayton Coffi, que é diretor do Sindipetro e trabalha no Senado, e também com Gustavo Marum, que é diretor do Sindipetro e do Edsim. Os dois também são diretores da Federação Nacional dos Petroleiros. Olá, Gustavo, tudo bem com você?
Olá, Rosa, olá, Clayton. Como é que tá? Tá tudo bem dentro do possível, né?
Tudo bem.
Olá, ouvinte também.
Olá, Clayton, como é que vai?
Aqui tá tudo bem, tranquilo, em quarentena, né? Organizando nossa luta sindical, a luta política contra o desmando da Petrobras, da direção da Petrobras, do governo. E moro aqui em Niterói, então é uma cidade que está em confinamento total, né? É o famoso lockdown aí, né?
Já aplicaram aí, né?
Já aplicaram, até sexta-feira, e que deveria ser aplicado em todas as cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio, inclusive, né?
É, ontem nós noticiamos que o Ministério Público já fez um pedido oficial tanto ao governo do estado quanto à Prefeitura do Rio de Janeiro para que isso seja aplicado em todo o estado, né? E o próprio Sindipetro RJ tem uma ação também inicial que já foi impetrada solicitando também, né, essa mesma questão aí de fechamento do isolamento total. Eu queria começar o programa passando para o Gustavo Marum para que ele fizesse assim um panorama, né, bem sintético, Marum, da situação atual no Comperge.
Então, Rosa, a situação geral é muito ruim, né? Estamos vivendo aí uma grande tragédia humanitária, né, com essa pandemia, está ceifando vidas. E tanto o bom senso quanto as opiniões de especialistas indicam que, obviamente, deve ser preservada a vida, a saúde das pessoas. Isso significa que, como medida econômica, devem ser mantidas somente as atividades essenciais. Estamos falando aí de distribuição. Primeiro, é garantia de saúde para todos, né? Distribuição de medicamentos e abastecimento também, água, alimentos. E dentro do abastecimento, a gente pode colocar aí também um destaque para a energia. Então, nesse sentido, a Petrobras cumpre um papel. Mas quando a gente fala do Comperge, não faz qualquer sentido manter presencialmente aquela força de trabalho ali. Porque a gente está falando de uma obra em andamento que não gera energia ainda. Então, o pleito sindical, tanto do sindicato quanto dos trabalhadores locais, é que se tome extremo cuidado com a vida, não se coloque pessoas em risco, né? A gente, na Petrobras, tem o ICMS como valor, então isso deve ser considerado. E a Petrobras, ela tem um papel, que não é um papel qualquer, né? Ela é uma empresa estatal, então ela é um componente do Estado brasileiro que é o garantidor do bem-estar da população. Então, nesse sentido, as obras devem ser paralisadas e o ônus do custo salarial das pessoas deve ser dividido entre a Petrobras e as contratadas, porque é um motivo que foge ao controle, né, da Petrobras e também da contratada, então o ônus deve ser dividido. A gente quer fazer uma discussão que não fique só na esfera financeira dos impactos da crise. A gente tem que discutir vida, priorizar a vida das pessoas, discutir saúde. Então, depois se resolve a questão das finanças, né? Através de taxação de fortunas, a gente sempre tem um jeito de financiar esse prejuízo momentâneo. Isso é algo transitório. Tem que se quebrar também, por exemplo, a emenda constitucional de engessamento de gastos sociais. Então, é dessa forma. Primeiro, garante as vidas e depois se pensa nas finanças. Certo? Com relação à especificidade do Comperge, foi redigida essa carta aí, com participação dos trabalhadores, ela reflete demandas que os trabalhadores estão sentindo na pele lá. E aí o sindicato publicou essa carta, e o conteúdo da carta é muito importante. Primeiro, o Comperge tem uma característica, né? Ele tem, na sua força de trabalho, pessoas de vários municípios ali da região, né? Do entorno. E a carta demonstra um levantamento de como tem aumentado a pandemia nesses municípios. Os dados são no início de maio, em 15 dias, em média, o aumento de óbitos por conta do Covid era de algo acima de 100%, de 100% a 200% em todos os municípios. E aí, forçar a presença física das pessoas no Comperge potencializa muito esse risco, porque você vai estar botando essas pessoas em contato, aumentando o risco delas e disseminando também entre esses municípios, né, potencializando essa expansão. Então, o que mais tem nessa carta? Orientações e medidas insuficientes que a Petrobras está fazendo, né? A carta indica que é necessário, por exemplo, a questão das máscaras, né? Tem que ter garantia de distribuição e fiscalização se elas estão sendo utilizadas realmente, se estão sendo utilizadas da forma correta, né? Tem que ter muito mais rigor para evitar aglomeração e garantir a distância mínima entre as pessoas em alguns pontos críticos, né? Como o refeitório, a portaria, que é o local de afunilamento de passagem das pessoas. No transporte tem denúncia aí de vários motoristas com Covid, né? O motorista já está numa posição frágil, né? Porque ele transporta várias pessoas, então ele já está mais vulnerável e ele passa a ser um vetor também, né? Então tem que se tomar muito cuidado, o risco que a empresa está impondo à força de trabalho. Tem que se garantir também ponto de higienização, álcool em gel, água com sabão para lavar as mãos, tanto nas instalações administrativas quanto no próprio campo, né? Garantir também a participação da CIPA nesse processo todo, né? Porque são eles que são os responsáveis pela garantia da segurança e da saúde das pessoas daquele local. E a CIPA está um pouco alheia a toda essa discussão. Depois o Clato deve entrar mais um pouco no mérito de como está se dando a discussão na CIPA, né? A CIPA está discutindo, mas a Petrobras não está levando em consideração. Esse é o ponto.
Esse é um tema importante do Comperge, né? O Marum já colocou as questões gerais, né? E dentro da reunião da CIPA que teve essa semana, que a gente participou do sindicato, né? Foi feita essa discussão geral, né? Por parte dos membros da CIPA, da representação dos trabalhadores. E, obviamente, que a representação dos trabalhadores, ela concorda, né, com o conteúdo dessa carta, né? Ela foi inclusive citada na reunião, a carta, né, que foi colocada no debate da reunião. Óbvio que a CIPA não tem poder de gestão, né, em relação ao sistema mais geral do Comperge. Então, foi feita essa discussão e a CIPA também entrou no debate sobre os cuidados, né? Já foram feitas cobranças em relação a medidas de segurança, né? Em relação ao efetivo que está indo hoje lá trabalhar, né? Existe um decreto municipal que determina que só pode 30% do efetivo presencial no Comperge, né? Só que isso, como a Petrobras até hoje não forneceu o controle de entrada, os números, então não se tem certeza se está cumprindo, porque pode estar tendo 30% na média, mas pode estar tendo empresa que tem mais e outras que tem menos. pode isso representar aglomeração de trabalhadores, que é um dos problemas, que pode levar ao contágio, né? A contaminação de todo mundo. Então, a CIPA cobrou o tema, a obrigatoriedade, né, do uso das máscaras. Isso não tem esse controle, né, por parte da CIPA, se isso está sendo feito de forma obrigatória ou não, se está todo mundo usando. É, foi cobrado também, está sendo cobrado, né, e também não tem o resultado, se foi feito ou não. É, aquela proteção que está sendo usada, inclusive em supermercado, né, uma placa de acrílico, atendimento na entrada lá, que é o local mais crítico, né? A entrada do Compeg ali, que é onde passa a ter um fluxo grande de pessoas, né? É a portaria, né? Para as pessoas que estão atendendo quem entra e quem sai, né, do Compeg, isso é importante. E também o diretor Bogado, né, participou, ele participa mais das CIPAs dos prédios administrativos, né? E ficou sabendo lá, né, inclusive, que nas CIPAs dos prédios administrativos tem participação do EOR, né, que é o organismo responsável do enfrentamento ao Covid na Petrobras. Existe uma representação que tá, participa da reunião da CIPA. Aí, na CIPA do Compeg, que é uma área operacional, tem um efetivo presencial muito maior, isso não estava ocorrendo. Então, a CIPA está solicitando que na próxima reunião que esses, os membros participem, né, da reunião. Inclusive, as informações, né, de quantos infectados tem, quantos óbitos tem no sistema Petrobras, envolvendo tanto próprios como contratados, essa informação também não tem no Compeg. Depois o Marum pode comentar lá os números da carta, né, na carta está colocando lá informações que chegaram aos trabalhadores, né, da CIPA, aos membros da CIPA e chegou também ao sindicato, mas são informações ainda que não são oficiais da empresa. E nós estamos cobrando que ela oficialize isso para o sindicato. E a gente descobriu, inclusive, que em outras áreas da CIPA administrativa está sendo informado isso para a CIPA, né? É, na Reduc também, há um tempo atrás, a gente recebeu uma mensagem que o gerente reuniu a equipe e informou lá detalhadamente o que está acontecendo na Reduc. Só que essa informação, ela não é. Nós tivemos uma reunião do sindicato essa semana, né? Em relação ao tema da pandemia. E a Petrobras se recusa a fornecer os números. Inclusive, ela se recusa a falar os óbitos, né? Dizendo que isso invadia a privacidade das pessoas. De fato, isso é uma mentira, né? Porque nós tivemos casos de petroleiros que faleceram aqui no Rio de Janeiro, né? No Compeg também, e os amigos acabam fazendo homenagem, passam pelo Zap, ou no Facebook, quer dizer, não existe isso. E o sindicato também não está pedindo o nome de ninguém, só quer os números, ó, tantas pessoas aqui, tantos aqui, tantos lá.
É aí, né, Clayton, a gente tem os dois conflitos, né, um de que justamente todos os estudiosos, né, que estão lidando com essa doença, justamente estão utilizando os números para, inclusive, fazer o controle, né. Então, isso daí já parte do contrassenso da empresa em não fornecer. E com relação a essa questão de fazer com que seja preservada a identidade e tudo mais das vítimas, é justamente ao contrário, né? Para que elas não sejam mais um número. Queria até comentar com relação a essa questão de óbito, porque o próprio Sindipetro RJ, né, recebeu, né, a notícia da morte justamente de um trabalhador terceirizado do Compeg, né? E ele era montador de andaime, tinha 40 anos e faleceu no dia 4 de abril. Então, assim, a gente é importante, né? Seria fundamental que a empresa disponibilize esses dados justamente para que seja feita essa estatística, né?
Por isso. Inclusive, tem na imprensa, nos jornais, a gente vê que os órgãos que estão fazendo o estudo da progressão, né, do desenvolvimento da doença, da contaminação, eles precisam desses números confiáveis, né?
Sim.
E nem os números do governo são, então, estamos... Agora, só para finalizar aqui, são duas coisas importantes que foi discutido na CIPA. Então, isso que eu falei, né, como a CIPA não pode definir lá e dizer aqui, ó, não pode ninguém, é a gestão da Petrobras que tem que fazer isso, a gente está cobrando dela, né, de parar as obras lá, aguardar, porque não é serviço essencial. Mas tem duas questões importantes. Já que estão indo uma parcela de trabalhadores ao Comperj, então, o tema do uso das máscaras, né, que eu acho que isso é um negócio importante. E outra questão que a CIPA solicitou, né, que ainda não foi, já solicitou anteriormente, né, e ressolicitou nessa última reunião, que é a medição de temperatura das pessoas, né, que isso é um instrumento que é usado muito para ver se a pessoa está com febre, está com a temperatura fora do padrão, e isso pode ser um indicador, né? Então, são duas coisas muito importantes no controle de acesso e no uso de EPI, né, na máscara, que era para estar sendo feito desde o primeiro dia no Comperj, não era nem para ser tema de questionamento à CIPA. Então, isso eu acho importante, aí, já que é obrigado, já que estão nos obrigando, né, como o pessoal falou, né, obrigando os trabalhadores aí, né, o efetivo de 30%, segundo eles, mas teria que garantir o mínimo lá, que é a medição de temperatura, uso de máscara, higienização, organização na hora de pegar ônibus, hora do almoço. Então, isso tudo está muito ainda... E olha que a gente já faz um tempão que a gente está nessa situação, né? Ainda não está 100% esse tipo de atitude por parte da gestão da Petrobras e das contratadas em relação aos cuidados para não ter contaminação, contágio do coronavírus, né?
Agora, uma das principais reivindicações que eles estão fazendo, Marum, é justamente a questão, né, que mais preocupa, que é com relação às demissões, né?
Então, essa questão da transparência, né, que envolve vários aspectos, o Clayton descreveu bem. A gente precisa, os trabalhadores precisam saber esses números, e aí não é nenhuma questão de favor, não. É, primeiro, uma possibilidade de engajamento, né? A gente só consegue envolver, de fato, a força de trabalho se a gente tiver uma visão clara do panorama que está se dando, né? Então, a gente está vendo uma, como eu falei, uma tragédia aí mundial e nacional, né? No Brasil, pior ainda, né? Com o governo que a gente tem, já beirando aí 15 mil mortes, né, do Covid. E a gente sabe que essa pandemia já está ceifando vidas dentro da Petrobras. E a gente não tem clareza desses números, a gente precisa deles para poder se defender, né? E não é nenhum favor, não, é uma obrigação. A empresa tem que notificar os sindicatos, já existe interpretação aí de que são acidentes de trabalho. Então, existe a comunicação de acidente de trabalho, que é uma obrigação da empresa notificar o sindicato, né? E outra questão é essa que você falou das demissões também. Não faz qualquer sentido a gestão pensar em demitir pessoas ou permitir a demissão leviana de pessoas de contratados, né? No meio da pandemia, como é que essas pessoas vão ficar, né, nessa situação sem rendimento, né? A Petrobras, ela tem uma responsabilidade social também, né? A gente não pode abstrair essa questão. O cenário é ruim em termos de saúde, mas também economicamente. A gente está mergulhando numa recessão. E se a Petrobras entrar nessa onda de demissões em massa, ou permitir que as contratadas façam isso, a gente vai estar elevando muito esse potencial de estrago da recessão, né? Ao contrário, nós temos que manter a remuneração, né? Já teve essa medida de resiliência que tentou cortar 25% do salário do administrativo, que também jogava água nesse moinho da recessão, né? Menos rendimento, menos consumo, piora para a economia. A gente tem que ficar muito atento a isso. Então, o recado é esse, né? A Petrobras não é uma empresa qualquer que surgiu só para gerar lucro, né? Uma empresa de petróleo como outras privadas que a gente vê. Ela surgiu historicamente em função da luta dos brasileiros e para os brasileiros, para garantir a soberania energética, o bem-estar da população, né? Ela é a maior propulsora da economia do Brasil. Então, nessas horas, o Estado tem que assumir sua responsabilidade. A Petrobras ainda é estatal, né? A gente não pode deixar ela ser privatizada. Por esse motivo, ela tem que preservar o bem-estar não só dos trabalhadores da Petrobras, mas de toda a população brasileira, né? Na medida em que ela está posicionada estrategicamente na nossa economia. Ela é a garantia da nossa soberania energética e até militar também, porque sem combustível, os ativos militares não conseguem se mobilizar, né? Então, toda a distribuição de energia depende da Petrobras de um jeito ou de outro no Brasil. Então, soberania energética é muito cara para qualquer país que pretenda se desenvolver.
Clayton, qual é a expectativa agora? Parece que a primeira reunião com a CIPA foi só uma primeira parte, né? E está agendado, então, uma segunda com uma continuidade dessa reunião, né?
Como sistema do. Tem muita, muita acúmulo de demanda em relação ao tratamento do tema do Covid lá no. Do coronavírus, né? Lá no Comperge. Não se conseguiu esgotar a pauta só no período da manhã da reunião de CIPA, né? Então foi discutido uma parte. Na semana que vem continua a reunião da CIPA sobre esse tema, né? E durante esse período vai fazer as cobranças aí desses itens que eu já falei aqui no nosso debate sobre o tema do Comperge. Então, com a semana que vem tem a reunião da CIPA, a gente vai ver nessa reunião se já avançou os cuidados, né, com os trabalhadores que estão presencialmente lá no Comperge em relação ao uso de máscara, ao controle de acesso, ao distanciamento mínimo que tem que ter as pessoas, que não pode aglomerar, né? Então, isso, vamos ver se temos resultado aí positivo, está tendo discussão, cobrança da CIPA, né? E esse tema aí, importante, Silvio, sei que não é o Comperge aqui, né, mas com essa história aí do trabalhar em casa, né, do home office, né, já tem matéria aí do presidente da Petrobras dizendo que dá para reduzir em 50% o efetivo presencial nas áreas administrativas da Petrobras. Então, os ataques aí são gerais, né, aos trabalhadores de turno, ao ameaça de desemprego em função aí da paralisação das obras em relação aos trabalhadores contratados. Então, a gente precisa, desde já, começar a se organizar para resistir a todos esses ataques que vão querer jogar na nossa conta, aí, né? Não só a situação que está hoje de causa da saúde pública, né? Tem a ver com o corte de verbas, né? Não é um problema de incapacidade técnica, é porque cortaram dinheiro mesmo, cortaram a verba e não tem respirador, não tem isso. Então é importante a gente se organizar para resistir todos os ataques que estão colocados aí para os trabalhadores, contra o que eles querem, né, tirar da gente, dos trabalhadores.
Na verdade, o que acontece é só um aprofundamento, né, durante uma crise como essa que a gente está vivendo, né, causada por uma doença, né, por um vírus. É só um aprofundamento dessas questões todas que elas já são bem antigas, né, Marum? Queria que você falasse um pouquinho, assim, porque esses trabalhadores terceirizados, né, dessas empresas, que elas bem fazem o que querem, inclusive, volta e meia, né, existem lá paralisações e os funcionários fazem dias, né, de greve, porque justamente essas empresas não respeitam os direitos mínimos dos trabalhadores, né?
É, exatamente, né? E a Petrobras é corresponsável, né? É ela quem contrata essas empresas, então ela também tem a sua responsabilidade. E é muito importante que a Petrobras paralise essas obras. Não faz qualquer sentido seguir com esse risco que vai ser imputado a toda a força de trabalho presente ali. E, ao mesmo tempo, ela tem que preservar o salário dessas pessoas. Ela tem potencial para isso, porque vai cair também o custo de encomendas, né, com a paralisação da obra. Então, é uma equação que dá para ser feita. Com todo cuidado, dialogando com a contratada. O principal agora é preservar as vidas e preservar o salário dessas coisas, dessas forças de trabalho, para não ligar todo mundo no verdadeiro desespero, né? Que é o que está acontecendo, então, como vocês falaram aí, né? Ao contrário, essa gestão está se aproveitando da crise para fazer questões que não têm relação nenhuma, fazer medidas que não têm relação nenhuma com a crise, para que acabam prejudicando o bem-estar da população. Por exemplo, agora a questão escandalosa aí de gastar 2 bilhões de reais no meio da crise para fazer essa transição aí, para precarizar o nosso plano de saúde. Isso aí não tem relação nenhuma com a pandemia. Eles estão se aproveitando do momento em que existe mais dificuldade da gente organizar uma reação para desenvolver um processo que eles já vinham desenvolvendo de entrega da empresa, de quartejamento, privatização, né? No fundo é isso. E precarização dos nossos benefícios, das nossas condições de trabalho. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A categoria tem que reagir à altura.
Tá ótimo, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Queria passar para o Clayton fazer, então, Clayton, a sua despedida, as suas considerações finais.
Então, a gente agradece aí os internautas, né, que estão nos ouvindo. Acho que é um espaço importante aqui que o sindicato tem de comunicação aí nesse momento em que a única forma de se comunicar é pela internet, pelo WhatsApp, né? Não, nós não estamos aí conseguindo fazer a comunicação normal nossa, que é entregar os boletins do sindicato, passar nas bases, né? Mas esse momento é importante, né? Então, fica aí, que eu acho que é fundamental isso, a gente fazer, denunciar, né, os ataques que estão tendo em relação aos trabalhadores, cobrar, né, das empresas, da Petrobras, das empresas que nós temos garantia, né, de segurança no momento que temos que fazer atividades presenciais, nos serviços essenciais, né, e dizer que o sindicato está, né, aí para defender nossos interesses, né, e na questão do Compeg, existe uma posição clara do sindicato em relação a paralisar as obras, garantir o salário dos trabalhadores, né? É a única forma de fazer uma quarentena total, né, com tranquilidade, para que as pessoas não sejam contaminadas, não venham adoecer, contaminar suas famílias, seus colegas, seus amigos do bairro, etc. Sendo que hoje o Compeg não tem nenhuma atividade essencial. É importante essa defesa, né? E enquanto a gente não consegue colocar isso como uma realidade, né, no Compeg, a gente também não vai deixar abandonados os trabalhadores à própria sorte. Então, nós estamos participando da FIPA, nós já fizemos uma atividade presencial no aeroporto de Jacarepaguá, está sendo com distribuição de máscara, com distribuição de uma camisa que está dizendo que eu não vim aqui para morrer, né? Eu vim para trabalhar, não vim para morrer. Falando aí da necessidade de ter os cuidados com mínimo, né? Com a questão da contaminação. E então é isso. Fica esse recado aí para... E é importante a gente organizar a nossa luta para resistir a esses ataques que estão acontecendo aí por parte do governo, está se aproveitando do momento aí de, que a gente chama de calamidade petroleira, né, para retirar nossos direitos, reduzir salário e demitir trabalhadores. Hoje, sendo jornais, o Bolsonaro emitiu uma medida provisória, né, isentando os gestores de qualquer problema, qualquer, responsabilidade, né, em relação ao tema do coronavírus, ou seja, ele está querendo tirar, né, a responsabilidade dos gestores que agem de forma criminosa e genocida, aí, como ele está fazendo no país todo, né?
Sim, gestores justamente, para isso aí é para poder facilitar a vida, né, de gestores como o Roberto Castelo Branco, que está completamente alinhado, né, com esse governo Bolsonaro. E aí eles querem se eximir de toda a responsabilidade do que pode acontecer, né? Tá bom, Clayton, muito obrigada. Obrigada pela sua participação hoje. Passo então para o Gustavo Marum.
Na verdade, o recado já foi dado, né? Vocês falaram muito bem. Também falei sobre isso nas falas anteriores, mas vou só falar resumidamente. A Petrobras precisa assumir a sua responsabilidade social nesse processo. Assumir o seu papel histórico, né? Que é de preservação da economia e do bem-estar da população. Então, nesse sentido, as obras do Compeg precisam ser paralisadas, né? E os empregos garantidos, os empregos e salários. Esse é o recado. Qualquer coisa fora disso é irresponsabilidade e o ônus vai recair sobre essa gestão, mais uma vez, irresponsável. Obrigado por todos aí que ouviram. Obrigado, Rosa. Obrigado, Clayton.
Obrigada a você. Nós estivemos aqui, então, hoje conversando com os diretores do Sindipetra RJ, Clayton Coffi, que é também da FNP, trabalha no Senado, e com Gustavo Marum, do EDSIM, também da Federação Nacional dos Petroleiros. Agradeço a presença de vocês aqui no programa hoje, agradeço a audiência, chamo a atenção dos petroleiros que eles podem entrar em contato com o sindicato, né, para poder fazer denúncias sobre qualquer assunto. O e-mail é contato@sindipetra.org.br, também através do site www.sindipetro.org.br você pode acessar a Rádio Petroleira e conhecer toda a programação, os programas estão todos lá, e a gente também tem um canal da Rádio Petroleira no Spotify. Assistam, compartilhem e mandem um recado lá para o Comperj. Todo apoio à luta dos funcionários do Comperj. Um abraço a todos e até o próximo programa.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. ouça e compartilhe.